4 bits de conversa. As novidades do gaming com a equipa do site Salão de Jogos e o streamer King Wiseman. 4 bits de conversa na Radar.
Bem-vindos ao 4 bits de conversa, o podcast gaming onde a equipa do site videojogos Salão de Jogos e o streamer King Wiseman se juntam todas as semanas para conversar e debater sobre os grandes jogos do momento, as notícias que vão revolucionando esta indústria, assim como recordar também alguns jogos que fizeram parte das nossas memórias. E no final de cada episódio, o já famoso quiz musical de bandas sonoras. Do lado do site Salão de Jogos temos o Hélio Salsinho, o Rui Gonçalves e eu, Pedro Moreira Dias, e o rei das streams, Gonçalo Santos, conhecido por essa internet fora como King Wiseman. Sejam todos bem-vindos.
Ora viva, sejam bem-vindos.
Para cá estamos, celebramos a chegada da primavera com mais um showcase. Estamos a falar do Future Game Show Spring Showcase do site de videojogos GamesRadar. Este showcase contou com a apresentação das estrelas de jogos como Baldur's Gate 3 e Final Fantasy XVI, neste caso a Samantha Barrett, que faz de Karlach no Baldur's Gate 3, e também o Ben Starr, que faz de Clive Rossfield no Final Fantasy XVI. Uma apresentação longa, como é a panágio no Future Game Show, com cerca de 2 horas, se contarmos depois o post-show, e 50 jogos, por entre estreias, novos detalhes, revelações ou diários de desenvolvimento. Com tantos jogos, vamos mesmo espremer aqui o melhor do que vimos e destacamos neste episódio do 4 Bits de Conversa. Mas antes, como já sabem, arrancamos o episódio desta semana com mais uma memória marcante, mais uma memória virtual.
Vá de retro.
E desta vez é o nosso Rui a trazer uma recordação, e é daqueles que toda a gente já jogou, talvez seja dos jogos mais jogados de sempre.
É verdade, Pedro. Desta vez eu decidi ir para um clássicozinho, que já não é um clássico porque não é o primeiro, mas sim, diria que é quando o jogo cresceu mais. Estou a falar do SimCity 2000, que é o primeiro, foi... Ainda tive a oportunidade de jogar o primeiro de todos, que foi um enorme sucesso no SimCity 2000. Quando saiu, já era muito avançado para a época, porque o jogo já dava para chegar à idade de 5000 e não sei quê, e já havia ovnis e prédios todos malucos. Era um jogo que era desenvolvido pela Maxis, foi lançado em 1993, mas chamava-se SimCity 2000, não é agora como agora que lançam um jogo com a data...
Eu juro-te que ia achar que o 2000 era mesmo o ano do jogo.
Então. Mas não.
Até porque o 2000, Rui, eu acho que depois ainda há o 4, mais depois disso, não é?
2004?
Não, o 4.
Não, o SimCity
4. Ah, SimCity 4, exatamente, não... exatamente. É verdade.
Que eu cheguei a comprar.
Mas a ideia de SimCity 2000, e estávamos em 1993, era porque o jogo já trazia coisas altamente futuristas. E como... 2000 ainda faltava muito, faltava 7
Parecia
anos.
Que então... não, mas...
é como o Cyberpunk, não é? Só que o Cyberpunk decidiu, vamos avançar isto bem para mais longe.
Sim, acho que é um bocadinho por aí. Mas para aqueles que não têm uma ideia do que é o jogo, é um simulador de criação de cidades, em que nós somos basicamente o presidente da Câmara, e estamos encarregados de dar-nos uma área. Pode ser montanhosa, pode não ser, pode ter rios, pode ter mar. E nós temos de criar ali uma cidade que tenha áreas de residência, de comércio, de indústrias, criar infraestruturas, bombeiros, polícias, criar linhas elétricas, criar... O SimCity 2000 tinha isto de inovador para a época, que era... Foi a primeira vez que nós podemos criar canos debaixo do chão para a água, E depois tinhas aquelas questões todas de se aquilo tivesse em sítios muito altos, tu tinhas de criar torres de água para a água ter potência para lá chegar, porque senão não conseguia chegar a sítios altos e tudo isso. Isto é, todas essas ideias estavam pensadas, e estamos no ano de 1993. E depois tinhas uma parte muito desafiante do jogo, e que também era frustrante, era que o jogo tinha todas aquelas... tragédias naturais, desde vulcões poderem começar a deitar lava, a tremores de terra, tudo isso, e lá ia a nossa cidade de vela, e até podia aparecer ataques alienígenas que nos destruíam grande parte da cidade. E era um bocado frustrante. Mas a verdade é que foi um jogo que eu lembro de passar horas e horas a jogar naquilo, a viciar, a criar cidades enormes. E era uma diversão imensa. E acho que foi um daqueles jogos, como o Pedro disse, que toda a gente que gostava deste tipo de simuladores jogou, nem que seja para experimentar, e eu não conheço ninguém que não tenha jogado horas e horas daquilo, a verdade é essa. Acho que o Pedro nessa altura também chegou a jogar bastante.
Com cheats ou sem cheats, não é? Porque depois às vezes essas catástrofes naturais, nomeadamente os tornados, tornados varriam tudo.
Varriam tudo, era tipo uma linha, aquilo tudo que tivesse na linha daquilo lá e... É verdade.
Tinha lá o ano 2000 que estava previsto ser o fim do mundo, não era? Já se devia andar a falar na altura. Poxa. Então, catástrofes naturais para cima do jogo.
Aquilo é que tinha mesmo alterações climáticas, mesmo.
Pois tinha, à séria mesmo. E nesse aspecto estava, eu acho que estava muito avançado para os jogos da época. Estamos a falar em 1993. Já o grafismo do jogo já era daquela. Agora, se vocês olharem para o jogo, ficam. É! Mas para aquela altura, o grafismo do jogo era algo que a gente ficava mesmo. Uau! Incrível.
Sim, é possível fazer cidades, é possível ter cidades.
Sim, e já.
E se calhar mais do que o grafismo, eu diria, era apelativo, mesmo os menus, e era fácil de jogar, não é?
Sim.
Eu lembro-me de ver jogar, eu não jogava, mas lembro-me de ver jogar.
E muitas opções para aquela época, muitas opções para um jogo daquela época, e a correr numas máquinas tão fraquinhas, e isso era incrível, como é que era possível. E dar os parabéns à Maxis, que nessa altura tinha jogos incríveis. Maxis, que depois foi comprada pela EA. Mas antes disso, lá teve a oportunidade de criar o Sims, o SimCity 2000 e mais uns joguinhos assim.
Pai, teve um SimCopter que eu adorei, que era incrível, com um helicóptero que fazias de bombeiro e de resgate e não sei o que mais. Que todas as músicas eram com, portanto, orquestrações ou de Mozart, ou de Bach, ou de Schumann, super epopeias, e que tu andavas com um helicoptrozinho a salvar as pessoas e deitar água nos fogos. E não
tinhas
sei
de ir aos rios buscar água e não sei o quê. Lembras-te?
Era sempre a música, sempre que entravas no salvamento, era tan taratan, tan tan taratan.
Pois era.
Eu acho que tive esse jogo.
Isso é incrível.
Eu nunca vi isso. Estou a ver as imagens agora e estou muito curioso para falar agora.
A Maxis teve jogos muito giros, também teve um jogo que era o Spore. Que tu criavas criaturas e aquilo era, e podias fazer junções de criaturas e coisas do género. Opa, era muito engraçado. A Maxis
na altura dos pega-monstros, claro.
Exatamente. E pronto,
esse saudoso jogo que depois dá origem é como se fosse o atual Cities para quem é mais novo. E se calhar já jogou o Cities, era o saudoso SimCity, era basicamente
Sim,
a mesma
Skyline,
coisa,
não é?
Mas uns anos mais tarde.
Muito bem, mais uma bela recordação e já recordámos aqui ainda mais uns quantos neste VAD Retro de hoje. Podem também partilhar a vossa recordação, se quiserem, através das nossas redes sociais ou dos e-mails que já conhecem. Vamos lá então ao tema de hoje, o Future Game Show Spring Showcase. Estas apresentações do site GamesRadar arrancaram em 2020 e têm até alcançado com alguma preponderância ao longo dos anos um lugar de destaque, especialmente por serem bastante transversais em termos de jogos apresentados, assim como um particular destaque a videojogos independentes e que saem no PC. Em termos de apresentação, também têm sido inovadores, tendo em conta que têm sido apresentados por atores que dão a voz a algumas das personagens mais icónicas dos videojogos. Neste caso, como já referi, foi a vez de Samantha Barth, a Karlach de Baldur's Gate 3 e ainda Ben Starr, o Clive Rosefield do Final Fantasy XVI. Vamos lá ver o que é que nos chamou mais a atenção, uma palavra sobre se calhar a apresentação no geral e já um primeiro jogo que querem destacar nesta primeira ronda. Pode ser? Começamos assim? Gonçalito, vou começar por ti. Tiveste em stream a ver o showcase e eu diria que ainda bem que tinhas companhia.
Sim. Não, aquilo chegou ali a uma altura, principalmente a meio. A apresentação foi muito longa. Tem muitos momentos mortos, porque lá está. Nós, quando vemos uma apresentação de jogos, pelo menos eu falo por mim, aquilo que eu quero ver são jogos, ou então que seja informação relevante sobre esses jogos. E não era bem isso, havia ali muito tempo morto da apresentação, acabei felizmente ao não ver em direto, porque consegui saltar algumas coisas também dessa parte, e ver apenas aquilo que me interessava, que era mais até a parte dos trailers, mas mesmo assim chegou ali a uma altura a meio em que já estava a gostar bastante, em que eu já, porque tudo, parecia-me que a maior parte dos jogos que estavam a ser apresentados eram jogos que não batiam certo com o ano em que nós estamos, quase parecia que estávamos a ver jogos, se calhar da altura do SimCity, e chegou ali a uma altura em que de facto estava difícil, e cada jogo que aparecia eu até cheguei a perguntar se já era eu que não estava a conseguir levar nada a sério ou se eram mesmo os jogos que estavam a ser assim meio manhosos, mas eu acho que foi um bocadinho a segunda. É uma apresentação muito longa, cansativa, até de ver com companhia e saltando algumas partes, mas porque são muitos trailers, são jogos completamente distintos uns dos outros, o que também às vezes é bom, mas nunca em eventos como uma hora e meia perto disso, porque é muito, muito, muita, muita coisa.
Às vezes mais valia, se calhar, partir os dias, não é? Se calhar fazer duas apresentações, sim, sim, qualquer coisa, porque sim, acaba por ser quase duas horas, e às vezes parece que foi bastante mais por causa disso, do cansaço de tanta informação, que acabas por não...
E chega a um ponto em que nós... Eu falo por mim, quando cheguei ao final daquilo, eu já não me lembrava, dos três primeiros aos quatro primeiros trailers... Já não me lembrava de quase nada, porque, quer dizer, há tanta coisa que é para encher que depois também acaba por tudo o resto que aparece à volta e que te interessa acaba às vezes também por se dissipar aqui no meio disto tudo, e é difícil de... Eu, por exemplo, houve um jogo que para mim foi o maior destaque, e tu pediste para se falar um jogo, eu acho que este para mim foi o grande jogo. Eu já ando, há pouco tempo houve um direct também sobre este jogo, que é o No Rest for the Wicked, que é um jogo dos criadores e developers também do Ori e da Moon Studios, e que é uma abordagem diferente, mais uma vertente Souls-like, talvez um action RPG, mas parece-me com um combate muito giro, mas acima de tudo eles sabem, a Moon sabe fazer muito bem estes cenários bonitos, que parece que são pintados à mão, e eles têm de facto têm um desenho, têm um traço que é quase único e que os caracteriza, e é muito engraçado ver que esse traço também se vê aqui. E depois eu acho que eles aqui vão dar um salto, se calhar, a nível de gameplay. Eles já são muito bons a criar a parte dos mapas, dos levels, o level design deles é muito bom, mas eu acho que aqui, podendo explorar novas mecânicas de combate, eu acho que este jogo vai ser algo muito, muito interessante, e acredito que pode até ser uma das surpresas deste ano, e que é o jogo que mais me chama a atenção daquilo que eu vi aqui no meio. Mas mesmo assim, até lá está, no meio de tantos jogos assim mais medíocres, o No Rest for the Wicked parece que também não se consegue destacar, e até é estranho vê-lo se calhar aqui no meio destes nomes que depois eu destaco daqui, porque este eu acho que vai ser mesmo um grande, grande, grande jogo, e espero que assim o seja, e já não falta tudo, o Early Access na Steam a chegar dia 18 de Abril, e eu acho que vai ser um jogo muito interessante. Já vi algumas opiniões também de pessoal que já teve a oportunidade de testar, e tudo aponta num bom sentido, e eu acho que o No Rest for the Wicked é para mim o grande destaque desta apresentação, e pode vir a ser também um dos grandes destaques deste ano.
Rui, até porque também é um dos teus destaques, para além do meu também, talvez foi aqui o jogo mais homogéneo nas nossas escolhas. Este foi um 3 para 1, o Assoelho é que não destacou, talvez por ser um Souls-like ou algo assim.
Talvez não confirmo nem desminto.
o trauma é real.
Rui, o que é que te apela mais? O facto de ter esta arte muito, muito própria daquilo que é a espécie de criação do level design, quase pintada à mão, com as cores super berrantes, mas com um traço muito próprio, ou mais a componente da jogabilidade e até de poder jogar com outros amigos?
Olha, eu diria que é um bocadinho de tudo, porque...
O que é bom sinal.
Exatamente. Acho que eles conseguiram trazer um setting muito bonito no aspecto dos cenários, por isso mesmo, por ser desenhado à mão, e tu olhas para aquilo e tu tens logo a sensação, isto cheira a criadores do Ori, não é?
Sim. Ou cenários. Isso atrai, não é?
Exatamente, também, exatamente, sim, exatamente. E isso notas logo, tens logo aquele cheirinho, por assim dizer. E depois gostei muito do combate que se vê, parece super interessante. E gostei muito até do que eles disseram, tentaram trazer um jogo que fosse inspirado em Souls-like, mas não só, também em Monster Hunter
verdade, e em
Action RPG. Isto é, tu deves ter ali uma boa mistura, isto é, não deve ser tão difícil como um Souls-like, mas deve ter outras componentes também que trazem, portanto que eles disseram que querem trazer algo completamente novo. E tal como o Ori foi algo, a gente pode dizer, é um jogo de plataformas, mas quem o jogar sente que é algo novo, é diferente, a maneira de jogar é muito diferente. E eu acredito que eles vão conseguir trazer isso para o jogo, isto é, uma jogabilidade bastante diferente, com aquela vista isométrica, mas que por momentos a câmera mexe para te dar outro tipo de visões. E eu acho que está muito puro, é um jogo muito bonito, muito... É mesmo aquela ideia de cheira que vem aqui algo novo. E eu acho que é isso que a nós os três intrigou e que nos empolgou, por assim dizer. E eu acho que sim, acho que foi um dos jogos mais interessantes da apresentação. Não sei o que é que tu queres acrescentar mais, Pedro.
Sim, diria só a questão do level design pareceu muito interessante, porque o Ori, apesar de tudo, é uma espécie de side-scroller, apesar de ter muita profundidade, não é? E de ter muitos planos, portanto parece que aquilo é muito mais do que apenas um só side-scroller, até porque a movimentação de outros objetos na profundidade fazem com que o jogo ganha uma dimensão muito mais perto de tridimensional, mas sempre com a ideia de side-scroller. Aqui, tendo esta questão da visão isométrica, existe uma tridimensionalidade já apurada nos level designs, e mesmo assim via-se que, eles próprios falaram disso nesse diário de desenvolvimento que foi apresentado no Future Game Show, no Spring Showcase, que queriam abordar isso mesmo, em que quando entras tipo numa espécie de uma gruta ou de uma caverna, o mapa abre aquela montanha para veres o que é que está dentro da montanha. E isso parece-me bastante interessante, como é que eles vão incorporar o level design de fatores exteriores e interiores, não perdendo aquela ideia de dungeons que se gosta muito neste tipo de jogos, e não tendo que ser linear por causa disso. E pareceu-me bastante interessante a Moon Studios passar por um ambiente tridimensional isométrico, porque é elevar a fasquia e tentar fazer algo diferente. E acho que ao tentar fazer algo diferente acabam por ter aqui um jogo muito especial nas mãos. E portanto parece-me que o No Rest for the Wicked é de facto o maior destaque, para mim, ao lado de outro, que é o Harold Hollywood, mas se calhar o Hélio também quer falar dele. Hélio, queres ir começar já por aí, antes de irmos propriamente aos teus tycoons?
Sim. Que houve muitos tycoons para o Hélio,
mas não sei se gostei de
muitos
todos.
Tycoons, mas só um de jeito.
Exato, e nem sei se é de jeito, é interessante, sim, é giro de ver.
É
já lá vamos. Primeiro, dizer que vi o show também, tal como o Gonçalo, achei isto uma valente seca, e também não vi em direto, vi em diferido, e mesmo assim consegui adormecer.
Pois é, isso que eu ia dizer.
Que é sempre um mau sinal. Eu acho que nestas coisas, por estratégia, no humor costuma-se dizer que se deve pôr a segunda piada no início, a segunda melhor piada no início e a melhor no fim. Eu acho que se calhar tem que começar a olhar para estes showcases mais ou menos assim, tem que colocar logo um jogo, um bom jogo, não digo o segundo, mas se calhar o terceiro melhor jogo do showcase logo a abrir, e guardar o melhor para o fim. E o que eu fui sentindo foi que o show foi perdendo gás e foi ficando, parece, cada vez pior. Então chegas a uma altura que já não tens interesse nenhum, e o meu Deus, o que é que eles ainda estão a apresentar para aqui?
Há ali uma altura a meio que é dolorosa.
Era
uns atrás dos outros, e eu disse, o que é que eu estou a ver? Isto não é possível.
E depois não os apresentavam todos seguidos, não é? Paravam para dizer um disparate
pois
qualquer,
é,
porque
exato,
é que coitados já ninguém tinha paciência.
Mas
não é deles. É de quem escreveu o script, claro, mas...
Deve ter sido o ChatGPT, provavelmente.
Sim, provavelmente, coitados. Porque no início aquilo até estava giro, mas depois...
É, a primeira meia hora está-se bem, mas...
Parar a cada jogo...
Está, é muito tempo depois.
Quebra sempre aquilo que se está a ver, e isso acaba por ser terrível. O primeiro que me chamou a atenção foi, se calhar, aquele que teve, um dos que teve mais tempo de antena neste Future Game Show, Spring Showcase... Foi o Harold Hollywood. Eu sei, Pedro, que tu se calhar falarás melhor do jogo, porque já jogaste o demo e até já trouxeste aqui algo daquilo que vai ser, porque no nosso Bits e Bytes. Mas é um jogo que me chama muito, muito, muito a atenção. Eu acho que é daqueles jogos que poderiam ser facilmente da Annapurna, que eu gosto, quase um jogo guiado, que não tens grande... Tens ali aqueles desafios, deves ter desafios de puzzles para resolver, mas não devem ser também algo dificílimos, diria. É algo que tu consegues resolver e acabas por lá chegar por ti próprio, sem teres que ir recorrer à internet. E é o estilo de jogo que me a proposta do jogo interessa-me muito. Já ganhou tudo cheio de prémios em festivais, porque é um jogo que mistura um bocado a cinematografia com o próprio jogo em si, e é isso que eu gosto nos jogos. Este tipo de jogo eu penso muitas vezes que não vai a lado nenhum, mas eles continuam a chegar e a ser feitos, por isso é bom sinal. É sinal que existem jogadores para eles. Eu sou um deles e gosto disso. Sai no dia dos meus anos, é outra boa coisa do jogo, e descobri que ele também vai sair no Xbox Game Pass, portanto estará cá para mim no dia 16 de Abril, e eu estarei cá para ele, porque eu gostei muito do jogo. Tu, se calhar, Pedro, como já jogaste, consegues trazer mais um bocado do gameplay.
Olha, digo que já vais ficar contente, porque eu joguei sempre de comando e foi facilíssimo. Sem grande stress, isto é, a transição para comando está ótima. Também não é um jogo muito complexo nesse tipo de mecanismos, mas às vezes cai-se, até porque às vezes pode parecer um bocadinho mais side-scroller, mais linear, apesar de ter alguns ambientes abertos, que podia cair naquela tentação de ser de point and click, de clicares para a personagem andar para a esquerda, para a direita, e não acontece. Ou é com o teclado e podes o fazer, ou com o comando. Eu joguei com o comando e não senti nenhum atrofio em relação a isso. Essa é a primeira. A segunda,
boa.
Tem alguns puzzles, alguns não são de chapa, mas também não é The Night is Grey, o jogo dos portugueses da Wallstark Interactive, que é assim, é bem duro a nível de conseguir realizar os quebra-cabeças. Os quebra-cabeças da demo que eu joguei na Steam Next Fest são muito de ambiente barra narrativa, isto é, vais falar com uma pessoa, tens algumas tarefas para fazer, vais fazer aquelas tarefas, desbloqueias, ficas a conhecer um pouco mais. Parece-me que a ideia sempre é dos puzzles de narrativa para conseguires compreender
aquilo que está a passar ali, não é?
O que é que está a passar. Porquê? Yeah. Porque basicamente a história relata uma fuga da Terra por parte de um grupo numa nave espacial, e que a nave espacial vai à procura de um novo planeta com uma atmosfera muito semelhante à Terra, mas aquilo que acontece é que efetivamente é só água, ou pelo menos eles julgam que é só água. Portanto, a nave acaba por... devido a um distúrbio no campo eletromagnético, vai aterrar debaixo de água, e eles têm que criar um mundo debaixo de água. Só que eles não sabem que não estão sozinhos e que existem outras personagens que são pensantes, e até existe um certo complô industrial para que não se descubra a verdade. E o Harold Halibut vai então ter que descobrir essa verdade. Ele é um faz-tudo nessa, chamemos-lhe assim, estação subaquática, mas que é protegido por uma cientista, e portanto aquilo que este trailer dá a conhecer é que o mundo será muito maior do que aquilo que é apenas o dia corriqueiro nessa estação subaquática. E parece-me que é uma aventura, é uma epopeia, especialmente porque não se viu nada assim. Eu não me lembro de outro jogo feito desta forma tão, tão artística, em que as personagens são como se fossem plasticina, não é? E é tipo feito em stop motion as suas animações. E é um jogo tão, tão bonito, e cuja narrativa parece-me ser tão rica, que eu acho que será um jogo de culto, efetivamente, por aquilo que apresenta. Portanto, também já não falta muito para saber, não. E sair no Xbox Game Pass é ótimo. Eu adorei aquilo que joguei, e acho que ainda vou durar mais quando for o jogo do seu formato mais completo.
Harold... Eu desconfio também que possa vir a estar no catálogo da PS Plus, porque o jogo não tem preço na PlayStation Store, e isso pode trazer aqui alguma dúvida sobre se o jogo estará ou não também no serviço da PlayStation.
A ver, vamos. Voltamos para uma nova ronda, até porque, Rui, eu puxei-te aqui para o No Rest for the Wicked, porque era um bocadinho homogéneo em relação às nossas escolhas, mas até querias começar por outro jogo. Queres-te tirar esse?
Sim, posso falar do Flintlock, The Siege of Dawn, que, vou-te ser sincero, era um jogo que até agora, o que se tinha visto, não me tinha chamado a atenção, mas este trailer, não sei porquê, não sei, por se calhar não estava, não tinha grande hype para esta apresentação, não é? E por até terem começado por ele e até me ter parecido com o Moar, se calhar ficou-me ali na retina. Gostei muito do que vi, gostei muito da jogabilidade. Eles avisam que o jogo é um Souls-like, daí o Hélio não gostar dele. mas achei algo muito interessante que eles disseram, que o produtor do jogo disse quando estava a apresentar o jogo, que foi: o jogo no combate vai ter momentos em que o combate fica extremamente lento para o jogador ter uma noção de como lutar contra aquele adversário, isto é, para teres noção mais ou menos do timing, quando é que deves desviar, quando é que deves defender, quando é que deves atacar. E eu acho que isso é uma excelente maneira de ensinar as pessoas a jogar Souls-like. E para Sim. mim falo, não é? Uhum. Que sou um jogador mau, medíocre, mais ou menos, mas que se lá
vai ser feliz. Não, sou eu. Eu acho que não. Sou eu.
Longe disso, Rui. Já acabaste muitos Souls-likes a mais para poderes dizer isso.
Também acho.
Mas acho que é interessante esta ideia de poderes aprender a jogar. E eu acho que esta pequena ideia, tão simples como meter o combate mais lento para teres noção do que estás a fazer, acho que é super interessante, que vai trazer os jogadores até a querer jogar, porque vão mesmo aprender a jogar. E pronto, e depois tudo aquilo que vimos, o grafismo tá bonito,
não as se percebe animações,
as
lá,
animações
do
exatamente do combate. Eles não falaram muito sobre a história do jogo, mas na verdade o que me chamou mesmo a atenção foi tudo isto, a percepção de como irá ser a jogabilidade e o combate. Foi isto mesmo que puxou para o jogo e que eu quis destacar deste jogo. Não sei se tu e o Gonçalo têm a mesma ideia sobre isso.
Eu quero só dizer aqui uma coisa que acho que pode ser bastante, que resume se calhar muito bem esta questão do Flintlock. Isto era o que o Forspoken devia ser e não foi. É o que me parece que o Flintlock da Siege of Dawn vai acabar por ser, porque parece-me muito mais equilibrado do que o Forspoken foi. Isto é, há zonas próprias para que a movimentação seja muito mais dinâmica, que andes muito rápido. Tens zonas em que parece que estás quase a fazer patinagem, muito a Ratchet & Clank e coisas do género, em que parece-me que essa é a dinâmica do espaço em que decorre aquela ação. E depois no combate e dentro das cidades o jogo torna-se muito mais lento para também o foco ser esse do combate. E, portanto, parece-me bastante interessante por causa disso, porque parece-me muito equilibrado. Não sei, Gonçalo, tu?
Sim, eu achei que aquilo que eu gostei também foi que o combate parece-me bastante rápido e eles falam ali até da questão dos frames para tu teres uma resposta em tempo. E eu gostei disso, gostei das animações, gostei do combate rápido. Acho que o jogo parece-me, lá está, parece que pode ser interessante, pelo menos nesses pontos. Deixa-me sempre algumas dúvidas. Eu acho que estes jogos, só jogando depois, é que conseguimos perceber ao certo o que é que eles realmente são. Mas gostei do que vi do Flintlock.
Ora, Flintlock, mais um dos destaques. Aqui diria que o nosso top 3 está basicamente feito: o Flintlock, The Siege of Dawn, o No Rest for the Wicked e o Harald Aliboot. Agora vamos aos outros destaques que também queremos dar. Queres então, Sorélio, ir a um Tycoon? Foi The Constructors, foi os construtores. Viste ali Bob o construtor e achaste: oi, isto é para mim.
Se bem que depois dos outros jogos que eu vou destacar, este se calhar até é o menos forte.
Mas é só por ser a piada de ser um Tycoon, sim, isso é para ti, não é? Claro.
Exato. Eu acho que é um bocado Tycoon com simulation. Porque dá-me aqui a ideia que também vamos ter que fazer algumas coisas que se fazem em jogos de simulação de hoje em dia.
Exato, foi exatamente essa parte que me fez não gostar do jogo.
Eu também não gostei dessa parte. Eu devo confessar que não gostei dessa parte também. Mas tirando isso, eu até achei a ideia engraçada, porque não fosse eu há muitos anos atrás escolher comunicação social, soubesse uma matemática e se calhar tinha ido para arquiteto. E então aqui há uma parte em que nós desenhamos mesmo as salinhas, onde é que vai ser a porta, etc., como se fosse num projeto em papel. E isso, gostei dessa parte. Depois vamos ter pessoas a manifestarem-se. Há lá uma parte em que diz a minha ideia é melhor, pessoas com cartazes em que dizem a minha ideia é melhor, eu não quero isto aqui, etc. E achei essa parte engraçada, do jogo em si, de me fazer lembrar o tal SimCity, o Cities, quando as pessoas vão reclamar porque não gostam de qualquer coisa. Achei extremamente engraçado que os carros têm todos a mesma matrícula. Não sei o que é que se passa naquela terra, mas os carros usam todos a mesma matrícula.
É mais
matrícula.
Fácil até para a polícia passar as multas.
É muito engraçado. Eu sei que ninguém reparou nisto do trailer, mas foi uma coisa que eu reparei.
Eu acho que é por isso.
Pá, depois vês ali a parte de mandar tudo abaixo, parece gira. Que é, vais ali com uma grua ou com um autocarro mais pesado, tens ali uma bola e mandas tudo ao chão. E depois deves ter que contratar os homenzinhos para te construir os edifícios que estás a fazer. Tem a parte mais tycoon de aqui fica bem uma arvorezinha, aqui fica bem um baloiço, aqui fica bem uma casa, etc. E portanto pode ser um jogo muito engraçado. Se eu vou jogar muito, pá, não sei, não faço ideia. Até porque o jogo é só para o PC. Mas é um jogo que achei giro, e por ter esse lado tycoon da Constructors, parece-me um jogo engraçado para jogar bastante tempo.
Ora, de uma espécie de tycoon simulador para outro simulador, já agora, queres ir ao Blockbuster Inc., Gonçalo? Que gostaste disso?
Achei engraçado, acho que o jogo, se calhar, até pode não corresponder a nada daquilo que eles apresentam ali, mas acho que a ideia é bastante engraçada, porque é é quase um tycoon também. Olha, é o meu tycoon, o meu destaque para um tycoon aqui, mas é um movie studio tycoon, ou seja, um tycoon onde temos que construir um estúdio de filmes, temos que gravar, temos que aparecer, ter algumas partes de edição também.
Há uns anos havia um muito interessante.
Havia algo desse género, não era?
Havia,
verdade.
Chamava-se Lula. E mais não digo. Assim. Acho que o Pedro me desse de lembrar.
Lembro-me, sim, senhor.
E lá está, eu achei isso engraçado, pelo menos por ser assim uma ideia meio diferente dos outros taekwondos todos. Mas se é jogo que eu vou jogar, não sei. Não sei, logo se vê.
Ora, se é jogo que vais jogar ou não, Rui, Dustborn acaba por ser esse jogo que não sabes muito bem, mas gostaste daquilo que viste, até pela proposta. Parece-me que a proposta às vezes dá-lhe um toque naquilo que já foram outras propostas, nomeadamente aquele que também era na separação de dois países numa fronteira, um Route 96, seria isso?
Sim, exatamente, exatamente. O jogo faz logo lembrar isso, não é? Eu também, quando vi o jogo, fez-me logo lembrar isso. Olha, mas achei a ideia interessante. Primeiro pelo setting em si, não é? Acho que o grafismo para o tipo de jogo e para o que nos quer oferecer está mesmo no ponto. Depois achei a ideia interessante porque aquilo é um grupo de amigos, por assim dizer, que só fazem porcaria, só que querem... andar então por estes Estados Desunidos americanos, não é? E o que é que eles fazem? Disfarçam-se de uma banda rock para não serem conhecidos. Só que por serem uma banda rock, toda a gente vai-lhes pedir para eles tocarem. Então eles ao mesmo tempo, enquanto estão a fazer a viagem, têm de aprender a tocar e conseguir, isto é, a partir das palavras, a convencer toda a gente. E eu achei a ideia super interessante. Porquê? Porque os produtores dizem que o jogo está muito virado para tu teres de escolher as palavras certas para convencer as pessoas e até para a história seguir o rumo que tu queres, porque as tuas escolhas fazem diferença na história. Mas por outro lado, eles pelo que parece, são uns autênticos trapalhões. Então acho que esta ideia de uns Estados Unidos completamente revoltados, divididos, com estes gajos a fingirem que são uma banda rock, tu a viajares, a conhecer pessoas, a teres de falar com elas, e depois tudo o que se viu no trailer, não é? Personagens completamente ridículas, pá, achei que tinha tudo para dar certo, e não é um daqueles jogos de levar a sério, mas sim de nos divertirmos mesmo quando estamos a jogar. Por isso acho que tem muito para oferecer. Estou um bocadinho naquela de como tu estavas com o Root quando jogaste. Eu estou um bocadinho com este, acho que é ali uma ideia muito interessante e que tem ali, tem muito sumo para dar se for bem feito, e eu acho que provavelmente vai ser.
Um jogo que tem o carimbo da editora, neste caso editora Quantic Dream, também um dos teus destaques, Hélio, também pela mesma razão?
Por tudo o que o Rui já disse, escuso eu de dizer, acrescento só também que me lembrou um bocado o design do Hi-Fi Rush, e por isso gostei da parte de ter música, claro que gosto disso, e um extra, porque eu acho que a personagem principal está grávida. Nesta viagem de três, não sei se é de 3 meses, li isso algures, não sei se isto para
foi da nova gente,
tem que ser. Tem que ser, mas eu acho que está mesmo. Pelo menos no site do jogo lá uma parte que diz que "and you are 4 months pregnant", não sei se estou a traduzir mal
do jornal O Jogo,
posso estar ou não. Não, no site oficial do Dustborn, okay, diz lá isso. E portanto chamou-me também a atenção. Outra coisa que me chamou a atenção é que, como o Rui estava a dizer, que aquelas personagens são estranhas, não é? A nossa crew acaba por ser estranha. E uma das frases do jogo é que juntos poderemos sobreviver, a menos que se destruam todos uns aos outros antes disso acontecer. E então achei o setting engraçadíssimo. Acho que é daqueles jogos também que vai divertir muito, e é daqueles que vou querer jogar.
Olha, eu vou pegar na tua deixa de estares a falar de um jogo em que basicamente tem música à mistura, para falar de um outro jogo que também tem música à mistura, que me interessou, que é o Robobeat Shoot to the Rhythm, que me faz logo lembrar o tema de Grace Jones, né? Slave to the Rhythm. E parece-me bastante interessante. É da Insanity e basicamente é um estúdio independente sueco em que basicamente vamos encarnar a pele de Ace, que é um famoso caçador de recompensas e que tem que ir atrás do seu último alvo, que é um excêntrico robô showman Fraser. E então temos vários níveis até tentar chegar, e aquilo o caminho poderá sempre ser distorcido por outros elementos, nomeadamente porque temos que tentar percorrer os vários níveis, os vários patamares, as várias propostas de level design, com o beat como andamento para as ações, seja para atirar, seja para correr pelas paredes, seja para deslizar, seja para saltar, seja para disparar, tem que ser sempre tudo feito com a batida. Não é que isto seja propriamente uma coisa extremamente inovadora e que nunca se tenha visto na vida. O que eu gostei foi o facto de, neste jogo, podermos usar a música que queremos para fazer o ritmo do jogo. Basta que façamos upload das músicas que nós tenhamos, e que até podemos cortar no próprio editor do jogo, ou deixar que ele automaticamente assimile as músicas para fazer esses cortes e esse preenchimento. Portanto, aquilo que conseguimos fazer é uma playlist que nos apeteça para jogar. E isso pareceu-me bastante interessante, bastante inovador nessa proposta, e foi isso que mais que me entusiasmou, não propriamente pelo grafismo, mas pela essa oportunidade de, uau, ok, isto é uma boa ideia, e se calhar no futuro poderemos ver jogos em que nós próprios fazemos a nossa própria playlist para, enquanto estamos num jogo de third person, e estar a ouvir as músicas que queremos no nosso Walkman, tipo um Marvel Guardians of the Galaxy, não é? Com o Star-Lord a fazer isso, não só as que tem, mas nós podemos fazer esse upload. Achei essa proposta interessante, e daí o meu destaque para este RoboBeat. Vamos a mais destaques, Gonçalo, voltamos para ti. Tens aqui o Outpost Infinity Siege.
Sim.
Eu não diria que é um tycoon, mas também não está assim tão longe disso, que é um jogo de estratégia. Epa.
A questão é mais, o que é que aquele jogo não é? Porque aquilo parece um bocadinho de tudo. Eu vi, e foi isso que também acabou por me chamar a atenção. E até de algum pessoal que estava no chat, porque só num bocadinho que tu vês ali gameplay em primeira pessoa, vês algo que parece quase um RTS ou um Tower Defense, em que tu estás a pôr tropas no terreno, vês uma parte em que tu estás a construir aquilo que parece ser ou uma nave ou um, não sei, parece um elemento, porque aquilo tu metes ali imensa carga e canhões e tudo, e acho que é aquilo que também tu vais usar um bocado para combater, depois... podendo sair, vi combate em naves, vi combate em mechs, eu aquele jogo, das duas uma, ele apresenta tanta coisa que, ou de facto aquilo corresponde e temos aqui uma proposta até que pode resultar e ser refrescante nesse aspecto por ter tanta variedade de gameplay, ou então é um jogo que vai tentar ser tanta coisa que pode de facto fracassar e pode ficar um bocadinho aquém das expectativas. De qualquer maneira, pareceu-me uma ideia interessante, por lá está mais uma vez ser algo diferente e por ser bastante variado e por juntar aqui vários estilos, por isso aconselho toda a gente a ver o trailer, porque é um trailer cheio de ação e cheio de lá está, parece quase jogos diferentes, este Outpost Infinity Siege.
Muito bem, passamos para mais uma proposta, volto para ti, Rui, queres falar do Star Wars Outlaws ou preferes ir para outro?
Olha, como o tempo está a encurtar e o Star Wars toda a gente já conhece, embora o que me chamou a atenção foi ver-se agora um bocadinho das motas e de também sabermos
das naves,
que podemos... das naves, exatamente. Mas o jogo que eu queria agora destacar, já que o tempo também começa a encurtar, é o Spine. Uhum. Achei que o jogo tinha... Quando eu comecei a ver o Spine, eu lembrei-me. Eu gostava tanto que o Cyberpunk tivesse sido assim. Isto é... vocês vão perceber, o Cyberpunk é muito melhor, eu sei disso. Estou a falar no aspecto de ser em terceira pessoa. Olha, mas gostei muito mesmo, muito do combate deste jogo. Porque o jogo mistura combate de armas com combate corpo a corpo. Para ter uma ideia do grafismo, para quem nos está a ouvir, o jogo é feito em Unreal Engine 5, por isso é um grafismo acima da média. Mas o combate fez-me lembrar bastante o combate dos Batmans da Rocksteady. E isso chamou-me logo a atenção. Depois, mais interessante aí, porque o trailer são cerca de 2 minutos em que é muito combate, foi que o que eu andei a pesquisar sobre o jogo, os produtores dizem que o jogo tem muita história, é muito mesmo virado para a história. O que quer dizer que se for assim, tem tudo o que eu gosto num jogo. Excelente combate, bom grafismo, história boa, pá, venha ele, porque... sinceramente, aquele combate parece mesmo um mimo e eu fiquei mesmo interessado. Não sei se calhar fui o único, mas...
Não foste o único, porque eu também fiquei. Porque para mim foi o Sifu com armas, John Wick style. Para mim foi, está ótimo, é incrível para mim já. Até porque, tal como o Sifu acontece, também os trabalhos de câmara e da mesma coreografia foram feitas por especialistas em filmes de ação, tal como acontece... com o Sifu, não propriamente só de filmes de ação, mas também de artes marciais em particular, e pareceu-me bué o feeling, especialmente aqueles tiros na cabeça depois do gajo já estar no chão, mesmo John Wick, e eu disse, cacete, isto vai ser muito bom, e portanto fiquei super entusiasmado, e depois quando vi que a história também era um elemento central do jogo, disse, está ótimo, venha já, para mim, upa, é daqueles, foi a surpresa da noite. Para mim, neste Future Game Show Spring Showcase, foi o Spine. Temos que acelerar, vou-vos pedir para serem relativamente sintéticos nesta última ronda. Hélio, queres destacar o Sandland, não é? E o Farewell North? Consegues destacá-los os dois?
Sim, o Sandland, vou mais a isso. Chamou-me a atenção por ter sido do criador do Dragon Ball, não é?
Já o pode jogar, Hélio. Porque já o pode jogar, a demo já está disponível para todas as plataformas.
Olha, então irei jogar, sim senhor. Foi mais por isso e por me parecer que os personagens, parece que eu já conhecia os personagens não são iguais aos do Dragon Ball, mas depois temos aqui que interpretar um demónio
Já agora, Hélio, desculpa estar-te a interromper. Quem quiser ver a série, está no Disney Plus.
Tá. E está a sair agora, não é? Ainda está a sair, ainda, acho que ainda vão sair mais episódios.
Eu penso que sim, mas a temporada 1 penso que já lá está toda, penso eu, Gonçalo.
Exato, isto era, eu ia dizer que isto era inspirado numa mangá. Não sei se é um episódio novo, se é um spin-off de tudo, se tem mesmo a ver com a série também, que está disponível, como o Rui disse bem. O que me chamou a atenção aqui foi, isto é um RPG, mas é daqueles fofinhos, que parece, ou melhor, parecem fofinhos, mas depois tem muita porrada lá pelo meio. E vi personagens que me parecem familiares de outras criações do Akira Toriyama, ou seja, do Dragon Ball. Vejo uma
especialmente
C18,
do início do Dragon Ball, não é?
Sim, exatamente, porque isto parece que é as forças
do Exército Vermelho,
vermelha, é? Exatamente,
Legião Vermelha, yeah.
Tal e qual. Depois vimos um boneco que parece o Bubu, vimos uma miúda que lá está, também é uma general, acho eu, que parece a C18. Então isto tem tudo para eu, pelo menos, gostar de estar ali envolvido naquela história. Agora, se for gostar do jogo ou não, não sei, mas chama-me a atenção. Tem aqui veículos também engraçados, tem o combate com estes, vou chamar tanques, não é? Mas são tanques um bocado, parece
tipo
as
Max,
invenções,
não é?
os mechzinhos, yeah, parece as invenções do pai da Bulma, e por isso, foi mesmo por isso que me chamou a atenção.
Eu só vou dizer não assim, eu estava super entusiasmado com este jogo, depois de jogar a demo,
até jogar,
não, nunca mais eu quis ver à frente.
Por isso é que eu não joguei ainda, Rui.
Então já sabemos quem é que o vai analisar. É o Eli.
Vai ter que ser.
Este sai um dia antes dos meus anos, já agora.
E se assim for, farei certamente uma boa análise.
Tenho a certeza como que sim.
O outro jogo, eu peço imensa desculpa, mas eu não me lembro qual é o outro jogo.
Foi o Belnorf, é o da Senhora com o Cão.
Ah, pois é. Foi por isso. É um cão ou é um lobo?
Eu acho que é um cão.
Ok. É um jogo também que me pareceu uma parte muito de história, muito de andar. Lá está, uma espécie de Annapurna também. E eu gosto desses joguinhos que se anda ali a resolver puzzles e anda só ali para um lado e para o outro. Em que aquilo às vezes não se diz nada, mas diz-se muito a quem está a jogar e explica-se muito daquilo que se quer passar, com uma mensagem muito importante, além de ser só um jogo, e foi por isso só, mais nada, não ocupo mais tempo.
Eu também gostei muito desse level design e de ser uma experiência, parece-me diferente, até com os níveis sensoriais do próprio cão e a amizade entre o cão e a dona, pareceu-me interessante. Mas Gonçalo, ainda queres falar do Tales of Iron 2, Whiskers of Winter?
Sim. O último destaque, porque achei engraçada a ideia do jogo, um jogo em que tu és um ratinho, um action RPG em 2D, que tem um design que me faz muito lembrar, se calhar assim, algo parecido com o Castle Crushers, ou aquele, parece também desenhado à mão, mas um setting medieval com um ratinho que vai ser o nosso herói e que vai salvar a nação dos ratos e os bosses e tudo mais. O jogo parece muito, muito giro. Este é o 2. O trailer, curiosamente, foi narrado pelo ator que faz também a voz do Geralt. Logo criou ali alguma imersão e eu gostei bastante do jogo. Achei o jogo bastante giro e fiquei com muita vontade de jogar o primeiro também. Entretanto, hei de pegar nele. Mas vejam o Tales of Iron porque parece um jogo muito, muito giro.
Eu destaco muito rapidamente o The Operator, é a ideia de ser um hacker e resolver puzzles e crimes e investigações complexas apenas usando o computador e a internet. A proposta pareceu-me diferente do que aquilo que é habitual e até é relativamente bem concretizada e achei-lhe piada. Rui, terminamos com o Indica?
Pode ser, olha, o Indica faz-me lembrar um Hellblade, mas noutro setting, com excelente grafismo, quebra-cabeças ambientais, só que desta vez somos uma freira. E nota-se que tem ali muita parte religiosa agarrada, porque fala em pecados, e há cenas que tu vês no trailer, embora o trailer seja mesmo muito pequenino, em que tu ficas todo baralhado, tipo, o que é que se está a passar na cabeça desta senhora? Por isso foi um daqueles que não... por sabermos se o jogo vai ser bom ou mau, porque o trailer não dá para ver, mas é tão estranho e deixa-nos tão baralhados que eu fiquei, não, isto tem de ter aqui alguma pontinha que vá puxar por nós. E sim, lembro-me logo o Hellblade, e agora que vai ser o Hellblade 2, acho que este também pode ser um jogo a pescar o olho.
Esse é lançado dia 8 de maio no PC, Xbox Series e também PlayStation 5, e uma parte da receita gerada pelo jogo vai ser também doada para ajudar crianças afetadas pela guerra na Ucrânia, portanto fica também aí essa menção. Muito rapidamente, antes de irmos ao quiz, vamos só espreitar o que é que acontece e aconteceu no Bits e Bytes.
The time has come for this!
Bits e Bytes. O que andamos a jogar ou a devorar?
Ora, na semana passada do Bits e Bytes, tivemos o novo golpe do GTA Online, o Clunkin' Bell Farm Raid. Tivemos também o Lightyear Frontier, que é o mais recente survival a chegar ao Game Pass. Ainda andámos à porrada nos 40 anos do WWE com o WWE 2K24 e ainda o novo exclusivo da Nintendo estrelado pela Princesa Peach, a Princess Peach Showtime. Já na próxima semana, portanto na próxima terça-feira, vamos destacar o Rise of the Ronin, agora a sua versão completa, também o Sifu, ainda o MLB Show 24 e o Dragon's Dogma 2. Por isso, já sabem, não se esqueçam de ouvir nas plataformas de podcast habituais, Spotify, Google Podcasts ou Apple Podcasts, ou nas outras plataformas em que vocês usam e ouvem os vossos podcasts. Vamos então agora, na reta final de mais um episódio, ao nosso clássico quiz. Que jogo é este?
Que jogo é este?
Ora, e como é tradição, um dos 4 bits traz uma música de um jogo e os restantes 3 têm que tentar adivinhar. Quem acertar ganha um ponto, quem falhar não leva nenhum. Ainda não sabemos e continuaremos a não saber, provavelmente até ao final da temporada, qual será o castigo e qual será a festa. Haveremos de ver se ainda o mundo ainda está mais ou menos saudável para pensarmos o que é que vamos fazer. Continuamos com 3 elementos com 2 pontos.
Não me façam jogar um jogo de Fuzil Zack até o fim, pá.
Epá, desculpa, essa era ótima, digo-te já.
Isso ia ser um castigo para o Hélio.
Estou a adorar essa ideia.
É o Hélio que faz o review da DLC do Elden Ring.
Jesus.
É esse o castigo.
Ora, continuamos com 3 elementos com 2 pontos, que é o Rui, o Gonçalo e o eu. E o eu, que sou eu.
O tu.
O eu. E ainda temos o nosso querido e estimado Hélio, que continua sem nenhum ponto. Ora, hoje quem traz o som sou eu, portanto isso quer dizer que não vou pontuar. O Rui e o Gonçalo têm a oportunidade de se destacar, o Hélio tem a oportunidade de fazer um pontinho. A ver, vamos, o que é que acontece no meio disto tudo. Porque nos últimos 2 episódios ninguém acertou. Veremos.
Falha-se
se neste...
mais do que se acerta aqui, não é?
Vamos lá ver se esta semana acertamos. Vamos lá ouvir. Ora, o Rui diz que está fácil, fácil e que...
Não, estava a dizer obrigado pela música tão bonita, não?
Sim, foi.
Agora veremos se a escolha múltipla ajuda ou estraga aqui os planos de toda a gente. Ora, querem a escolha múltipla, obviamente, não é? Que isto senão nunca lá chegariam. Ora então,
não
os
sei,
4...
o Rui se calhar está facilinho.
Vamos lá ver.
Posso tentar?
Queres tentar?
É o Ori.
Parece.
Será?
Vamos à escolha múltipla.
Então vamos lá ver. Ori and the Blind Forest, Heart of the Darkness, Senua Saga Hellblade 2 ou Horizon Forbidden West?
Olha, eu estou com o Rui. Vamos, Rui.
Epá, eu vou ficar a mais pontos, não é? Porque o Rui adivinha quase sempre.
Então, vai.
Mas
para
eu não consigo não ir para o Horizon. Porque eu acho que já ouvi isto no Horizon.
Eu vou sempre escolher o Horizon, então para a escolha múltipla a partir de hoje.
A partir de hoje há sempre uma escolha múltipla para o Helios.
Não,
mas para
é, pá, se não é assim, confia. É muito parecida. Se não é assim, é muito parecida. Eu vou para o Horizon. Pá, eu tenho que ir atrás dos meus.
É isso, é isso.
Dos meus. Era mais fácil ir para, para o lado do Rui, não é? Porque o Rui adivinhou, não é? Sem escolha múltipla, mas vou para o Horizon, seja o que Deus quiser. Pode ser que me aproxime mais.
Então, alguém acertou e ninguém falhou. Não, estou a pensar, alguém falhou.
Isso era improvável.
Eu ouvi duas músicas nem dois jogos diferentes.
Isso era lindo, estava só a meter-me convosco. É sim, senhora, o Ori and the Blind Forest. Portanto, os senhores distanciam-se, Rui e Gonçalo ficam com 3 pontos, eu fico com 2 pontos e o Hélio, estranhe-se, continua sem nenhum.
Podem-me acusar de ter colado ao palpite do Rui, claro, eu digo já que é verdade e foi isso mesmo que eu fiz.
Não, pronto. É que eu vou ser sincero, eu até disse isto. E vou ser sincero, eu descobri logo qual era a música.
Parecia-me também. E
até disse isto, até para o Hélio vir connosco. Mas ele quis ir pelo caminho de lado.
Ou seja, tu deste a ajudinha.
Exatamente,
não foi?
Eu podia ter ficado caladinho e dizer só no fim, mas até disse aquele obrigado mesmo naquela.
Ele pegou, ele
boa, não podia dizer mais nada, não é?
Ele olhou para a tua ajuda e disse: ah, não, vou aqui fazer aqui isto sozinho.
Não podia, porque eu tinha quase a sensação. Pois, e já joguei o Ori. Era algum jogo que eu já tinha jogado de certeza e tinha ouvido esta música algumas vezes. E,
mas a PlayStation é mais forte, admito, Hélio.
E o que é que aprendemos hoje, Hélio? Quando tu dizes que já ouviste em algum sítio, não é nunca naquele sítio que tu julgas que é.
Exato.
Nunca está certo. Portanto, muito bem. Ora então, Gonçalo e Rui com 3 pontos no nosso quiz. Que jogo é este? Eu com 2, o Hélio com nenhum ponto. Para a semana, novo quiz e nova oportunidade para ver como é que isto aqui fica. Nós chegamos então ao fim de mais um 4 Bits de Conversa. Já sabem, podem ouvir este e os anteriores podcasts no local do costume, como o Spotify, o Apple Podcast e o Google Podcast, e agora também na Rádio Radar, todas as quintas-feiras às 10 da noite, repete depois domingo às 19 horas ou às 7 da tarde, se preferirem. Quanto a nós, de uma forma mais diária, podem acompanhar o Salão de Jogos através do site salondejogos.net ou através das redes sociais. Já o Gonçalo pode ser encontrado em diversas plataformas. Gonçalo, em que plataformas? Mas sempre sobre o apelido, vá, o... Como é que eu vou dizer?
O cognome.
O naming, o cognome.
Sim.
King Wiseman.
Sim. Twitch.tv/KingWiseman e King Wiseman Gaming nas redes e no YouTube também.
Hoje ficamos por aqui, voltamos para a semana com mais 4 bits de conversa em todas as plataformas habituais e também na Rádio Radar. Não percam. Até lá. Boas gatanas.
4 bits de conversa. As novidades do gaming com a equipa do site Salão de Jogos e o streamer King Wiseman. 4 bits de conversa na Radar.